Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 14 de dezembro de 2019. Confira os destaques dessa edição. Vereadores aprovam 9 projetos e 2 substitutivos na última reunião ordinária do ano, além de lei orçamentária anual em sessão extraordinária. Alex Baker critica a aprovação de projetos protocolados no mesmo dia da sessão. Servidores do CAPS Infanto Juvenil são homenageados pelo vereador Dr. Edmilson. Câmara sedia a reunião do programa Mãos Empenhadas. Legislativo também sedia audiência pública sobre parcelamento de solo. Câmara promove entrega da medalha Zumbi dos Palmares. Site do Legislativo disponibiliza livro digital com a história de Santa Bárbara. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Voltamos a apresentar Momento Legislativo. Momento Legislativo. Acontece.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a última sessão ordinária do ano e a extraordinária promovida para a aprovação da LOA, a Lei Orçamentária Anual.
Os vereadores barbarenses aprovaram 6 projetos de lei, 2 substitutivos a projetos de lei e 3 projetos de lei complementar nesta terça-feira, durante a 46ª reunião ordinária do ano, a última antes do recesso de fim de ano, a ser iniciado em 15 de dezembro. Apesar da suspensão das sessões ordinárias até o dia 15 de janeiro de 2020, o Legislativo Barbarense permanece aberto ao público até o dia 26 de dezembro, reabrindo no dia 6 de janeiro. Inicialmente, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 38 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício financeiro de 2020. Também de autoria do Executivo, foi aprovado o projeto de lei 71 de 2019, que altera a Lei Municipal 1775 de 1988, corrigindo falhas na denominação de vias quando ocorre a descrição e instituição das ruas Ernesto Naidelice, Emboabas e Euclides da Cunha. De autoria do vereador José Antônio Ferreira, o doutor José do PSDB, foi aprovado com acatamento de emenda o substitutivo ao projeto de lei 88 de 2019, que dispõe sobre queimadas, utilização de produtos ou sistemas químicos na limpeza de imóveis urbanos e rurais no município. Na sequência, foi aprovado o projeto de lei 99 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista, que dispõe sobre a colocação do alfabeto manual em Libras nas escolas, hospitais e entidades de ensino superior para a difusão da língua brasileira de sinais para a comunidade deficiente auditiva e ouvintes. A seguir foram aprovados 3 projetos de lei complementar de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei complementar 18 de 2019 altera o Código Tributário Municipal a fim de facilitar o acesso e a demonstração de atendimento das condições e exigências no que se refere à concessão da isenção do IPTU aos contribuintes que possuam um único imóvel no município. O projeto de lei complementar 23 de 2019 autoriza o Executivo a viabilizar o uso institucional de área pública mediante concessão de direito real do uso em caráter oneroso para a organização da sociedade civil sem fins lucrativos, visando a instalação de instituição de longa permanência de idosos. O projeto de lei complementar 24 de 2019 dispõe sobre o recesso e as férias dos profissionais do magistério para 2020. A próxima proposta aprovada foi o projeto de lei 101 de 2019, também de autoria do prefeito Denis Andia, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 4032 de 2018, autorizando o município a firmar convênio com entidades filantrópicas, ONGs e escolas particulares de educação infantil, com o objetivo de aumentar a aquisição de 800 para até 1.400 vagas, com a concessão de de Bolsa Creche a crianças de 0 a 3 anos que não obtenham vagas na rede municipal. De autoria do Executivo, também foi aprovado o projeto de Lei 104 de 2019, que dispõe sobre a contratação de organização social para a gestão de diferentes unidades escolares no município. Assinado pelo prefeito Denis Andia, foi aprovado o substitutivo ao projeto de Lei 111 de 2019, que altera a Lei Municipal 4.018 de 2018, autorizando a prefeitura a celebrar convênio de assistência à saúde com a Santa Casa de Misericórdia. Na prática, o projeto propõe a retirada do convênio dos serviços de laboratório de análise clínica, mas em contrapartida aumenta o valor pré-fixado em 190 mil, passando para 1,34 milhão mensais. A propositura também permite que a administração municipal promova reajustes em procedimentos devido à demonstração de déficit operacional na relação receita versus custo. O substitutivo inclui no projeto originariamente apresentado recursos decorrentes de duas emendas parlamentares de origem federal no valor total de R$ 350 mil, reais, mantendo inalteradas as demais disposições apresentadas. Por fim, foi aprovado o projeto de Lei 116 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do município para o exercício de 2019. A proposta anula parcialmente recursos das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, com correspondente abertura de crédito adicional especial nas especificadas dotações orçamentárias da Prefeitura. Tal propositura decorre de solicitação feita pelo presidente da Casa Legislativa, o vereador Felipe Sanches, indicando a necessidade de redução do repasse financeiro previsto para o corrente exercício e de manifestações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os vereadores de Santa Bárbara do Oeste se reuniram nesta terça-feira, logo após a 46ª reunião ordinária, na segunda reunião extraordinária do ano, na qual foi aprovado com 18 votos favoráveis o projeto de Lei 97 de 2019, de autoria do Executivo, o qual fixa receita e despesa para o município para o exercício financeiro de 2020. De acordo com o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, as receitas e despesas para o próximo ano estão previstas no valor total de R$ 585.371.180.
Durante a sessão de terça-feira, o vereador Alex Baker criticou a inclusão de projetos protocolados no mesmo dia da sessão. Acompanhe os detalhes com Luciana Cortes.
A inclusão de diferentes projetos na ordem do dia da última sessão ordinária, alguns deles protocolados na terça-feira, gerou críticas por parte da oposição ao prefeito Denis Andia. O vereador Alex Baker, do PRB, foi um dos que se manifestou contrariamente a inclusões desses projetos na pauta de votação, sem tempo para que todos os parlamentares analisassem essas proposituras com calma. Apesar disso, ele destacou que, pela relevância desses projetos, acabou votando favoravelmente.
Nós fomos pegos de surpresa, né? Teve projeto que deram entrada nessa casa hoje, no dia de hoje. E por se tratar de projetos que beneficiam na questão dos idosos, não tem como você votar um projeto que vai de encontro com a necessidade dessas pessoas, né? Se tratando de ONGs, que na verdade seria uma filantropia, né? A prefeitura vai ceder o espaço por 40 anos, prorrogável para mais 40, e aí a filantropia, na verdade, OS, né, ela daria 15% de espaço sem cobrança nenhuma para pessoas em situação de vulnerabilidade e também 60% para moradores de Santa Bárbara. Então, 75% seria destinado para as pessoas de Santa Bárbara sem custo nenhum. E 25% ficando para demais a população de outras cidades. Né? Então, um projeto importante. Né? No momento lá eu acabei entendendo errado, eu achei que era somente 15%, né, gratuito. E aí eu questionei, depois vim a pauta atrás e pedi para que as pessoas desconsiderassem a minha alegação, porque eu não tinha me atentado aos 60%, que seria também gratuito. Então acabamos votando um projeto importante, né, onde vamos provavelmente ter um espaço a mais aqui em Santa Bárbara para as pessoas idosas. Se tratando de vaga de creche, votamos também um projeto onde compra mais vagas, que é o Bolsa Creche, né? Hoje estaria aumentando para 1.400 vagas, só do Bolsa Creche. E agora está sendo discutido o projeto da terceirização, né, se tratando de projetos que, querendo ou não, hoje a demanda ela é muito grande. É, hoje, querendo ou não, a terceirização faz necessário. Por quê? Porque hoje a folha de pagamento do município está estourada, né? Extrapola a lei de responsabilidade fiscal. Então, querendo ou não, hoje a terceirização ela é hoje o que pode salvar a questão de vagas em escolas, né, nas creches municipais. Então, é um projeto que não tem como você votar contrário.
Também na terça-feira, o vereador Dr. Edmilson homenageou funcionários do CAPS pelo trabalho desenvolvido com crianças e adolescentes. Fernando Campos traz os detalhes.
Vereador Edmilson Inácio Rocha, o Dr. Edmilson do PPS, aproveitou a 46ª reunião ordinária do ano para efetuar a entrega de moção de aplauso ao Centro de Atenção Psicossocial CAPS Infanto-Juvenil e aos profissionais que atuam em prol da saúde mental de crianças e adolescentes em Santa Bárbara do Oeste. A psicóloga Aline Zeberg, que atua no CAPS Infanto-Juvenil, falou sobre a procura nesse centro de atendimento e a respeito das dificuldades enfrentadas hoje.
Se a gente observar hoje como a sociedade ela se encontra, né, de uma maneira que ela está mais adoecida, ela também patologiza muito as crianças e adolescentes, então a procura é muito grande, né? E principalmente nos últimos 2 anos, um aumento muito grande, né, de principalmente adolescentes, né, com depressão, com cortes. Então tem sido uma procura muito grande. Mas ainda a nossa equipe é um pouco pequena, é composta só de psicólogos e psiquiatra e auxiliar de serviços gerais, e precisariam também de outros profissionais, né? Mas a gente entende a realidade do município, a realidade nacional também, que para ser um CAPS mesmo, infanto-juvenil, teria que ser habilitado pelo Ministério da Saúde, e ainda está lá, né, esse nosso projeto. Não sabemos quando isso será possível.
Aline Zeberg também comentou como pais e responsáveis podem perceber se a criança ou adolescente precisa de apoio psicológico ou psiquiátrico.
Acho que o grande sinal que os pais podem observar é se existe algum comportamento diferenciado, algum sintoma, alguma situação que possa estar tirando a criança das atividades dela normais, que é ir para a escola, conviver com amigos, com outros pares, né? Então esses são os maiores indicativos de que a criança pode estar passando, ou o adolescente pode estar passando por alguma situação de sofrimento.
A psicóloga do CAPS, Infanto-Juvenil, ressaltou ainda a importância de um trabalho integral com famílias e escolas dessas crianças.
Quando a gente fala de CAPS, a gente entende que também a gente tem que olhar essa criança e adolescente de uma forma integral. Então, lá a gente trabalha as famílias e também, se necessário, a gente trabalha com as escolas e com as outras redes socioassistenciais, que é o CRAS, o CREAS, para que essa criança possa ter um atendimento integral.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.câmarasantabárbara.sp.gov.br. Interessados na história de Santa Bárbara do Oeste podem obter mais informações da cidade em publicação disponível no site do Legislativo. Confira os detalhes com Luciana Cortes.
O livro digital Isto é Santa Bárbara do Oeste, publicação independente coordenada pelo jornalista JJ Bellani e supervisionada pelo historiador Antônio Carlos Angolini, está disponível para consulta no site da Câmara Municipal. A obra, que levou 3 anos para ser concluída, traz dados, fotos e datas detalhadas sobre a história da cidade e pode ser acessada pelo link dos 150 anos do Legislativo no canto superior direito da página principal. Ao Momento Legislativo, Bellani conta como foi a busca por informações e a idealização dessa publicação.
Nós tínhamos esse plano de elaborar um documentário da cidade. Seria assim, cronologia da cidade de Santa Bárbara, Angolini e eu. E o Angolini sempre me cobrou. Mas como eu estava na ativa ainda, meus 10 últimos anos foi de rádio Luzes da Ribalta, aqui em Santa Bárbara, então não havia tempo hábil pelas minhas atividades profissionais. Mas depois que tanto eu como o Angolini nos aposentamos de vez, né? Então, como um hobby nosso, nós partimos para a elaboração do documentário, do livro. Então, primeiro, como fazer esse livro? Cronologia. Aí nós fomos desenvolvendo as datas, né? Desde Dona Margarida, lá 1817, que ela chegou a Santa Bárbara, 1818, 4 de dezembro, lá 201 anos, que ela fundou a cidade, e fomos pesquisando tudo que a gente achou pela frente. Todos os jornais que estavam na biblioteca municipal, jornais em casas de barbarenses antigos, em tudo. E pesquisamos durante 3 anos, reunimos tudo isso em 3 anos, aí nós fizemos o livro em 11 livros, 11 partes, ou então seria uma enciclopédia com 11 livros, mas para evitar nome enciclopédia, nós colocamos um livro, toda a história, em 11 partes, e quem acessar, daqui a pouco a gente explica, vai acessar por parte. Ah, quero ler o livro desde o 1, depois vou para o 2, para o 3, para o 4 partes, né? Agora, ah não, eu quero ler o último. O último é um especial, fala os melhores do esporte dos 200 anos, que até vai sair um memorial na cidade, físico mesmo. Então, quem gosta vai por lá. Agora, o certo é começar pelo livro 1, a formação da cidade, são vários temas. Depois, livro 2, vem cronologia até o livro 8.
JJ Belani também falou sobre a importância da Câmara Municipal dentro da história do município.
Você sabe que Santa Bárbara, em termos de comando, a primeira coisa que se teve aqui foi a instalação da Câmara Municipal, que no dia 26 de setembro, agora que passou, comemoração do Sesc Centenário, 150 anos. Então não havia prefeito, antes de prefeito era intendente, não havia isso, essas figuras. O primeiro comandante da cidade, presidente da Câmara Municipal, Câmara de Vereadores. Então, quem foi o primeiro comandante da cidade? Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza, que vem a ser, aí o pessoal vai conhecer, o pai do Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza, em nome da primeira escola da cidade. Este Tenente Antônio Teodoro de Oliveira e Souza foi o vereador mais votado na primeira legislatura, e ele foi eleito presidente da Câmara, então ele tinha dupla função, podia, lá no tempo do Império, certo? Ele era presidente, vereador, depois eleito presidente da Câmara, e o presidente cabia a ele a função de executivo, ele que comandava a cidade. Agora, judicialmente, era Piracicaba, tudo lá.
O historiador também ressalta que esse livro é o maior documentário já feito sobre a história de Santa Bárbara do Oeste.
Eu falo com segurança, o Molino também, é o maior documentário que se há da cidade, porque nós temos alguns livros, como aquele famoso fala livro marrom, grande, que foi o Zé Maria Crivellari, vereador também, que fez, organizou, elaborou, mas na verdade ele coordenou. Então ali tem uma parte da cidade. Depois nós temos o livro de José Pedro Martins, que ele lançou em 2008 e relançou em 2018. Só que é um livro dos 200 anos da cidade, que mais aborda assim, temas da cidade e fotos históricas da cidade. Agora, esse não, é um documentário, a construção de uma cidade pelo povo. Então você vai encontrar mais de 1000 fotos, mais de 1000. Vem de ano a ano, mês a mês, se possível, o dia de uma inauguração, de uma criação, de uma instalação, sabe, assim.
O acesso à publicação pode ser realizado por meio do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br, no link relativo aos 150 anos do Legislativo, no canto superior direito do site. Em primeira reunião, sei que apura supostas irregularidades no Departamento de Gestão de Resíduos, nomeia Isaac Sorrillo como relator. Fernando Campos traz os detalhes.
O vereador Isaac Sorrillo, do DEM, foi escolhido, durante reunião nesta semana, relator da Comissão Especial de Inquérito, SEI, para apurar possíveis irregularidades no Departamento de Gestão de Resíduos, órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De autoria do vereador Alex Braga, Alex Baker, do PRB, o pedido de abertura desta SEI tem como base uma denúncia anônima, segundo a qual duas áreas públicas estariam recebendo descarte irregular de empresas do ramo de coleta de entulho, sem qualquer controle ou licença ambiental. Além disso, o pagamento para utilização dessas áreas não estaria sendo contabilizado pela Prefeitura, mas realizado em dinheiro vivo, sem a devida prestação de contas e fiscalização dos órgãos de controle. A referida denúncia também aponta que o Departamento de Gestão de Resíduos estaria autuando as empresas de coleta que não aderiram a essa prática, com o intuito de convencer os representantes dessas empresas a negociar a retirada dessas multas numa ação que poderia ser caracterizada como tráfico de influência. Além de Alex como presidente e Isaac como relator, a SEI conta com a vereadora Germina Dottori, do PV, como membro. Esta foi a reunião de instalação da SEI, que terá seus trabalhos suspensos durante o recesso parlamentar, retornando no dia 22 de janeiro de 2020. Uma comissão especial de inquérito tem até 90 dias para fazer a investigação sobre o fato determinado e então resumi-la no inquérito. Essa comissão tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais e seus integrantes podem requisitar documentos, intimar testemunhas e determinar a condução de testemunhas faltosas. No entanto, a SEI não julga as pessoas, ela investiga fatos e, ao final, encaminha suas investigações para as autoridades competentes.
A Câmara Barbarense promoveu nesta semana palestra sobre o projeto Mãos Empenhadas contra a Violência. Mais informações na reportagem de Luciana Curtis.
O juiz Mário Rubens Assunção Filho, titular da vara da Região Leste 3 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, promoveu palestra nesta semana na Câmara Municipal sobre o programa Mãos Empenhadas contra a Violência. O objetivo desse programa, instituído em Santa Bárbara do Oeste por meio de lei municipal, é capacitar profissionais da beleza para que sejam agentes multiplicadores de informação no combate à violência doméstica e familiar. Durante a palestra, o juiz Mário Rubens falou sobre como o machismo faz parte da nossa cultura.
Na verdade, o machismo está dentro de nós, né? Porque faz parte da nossa educação, faz parte da nossa cultura. Não só o machismo, mas como a sociedade patriarcal, onde o homem tem sempre a última palavra, onde o homem determina as decisões mais importantes da família. Então, nós estamos inseridos nisso. Então, a palavra nossa hoje aqui foi exatamente desmistificar isso e tirar a questão do estereótipo, né? Que eu acho que é um grande entrave para que as pessoas vivam de uma forma mais feliz e mais liberta.
Ele também comentou como os profissionais da beleza podem ajudar as mulheres vítimas da violência.
Primeiro, pode ajudar não julgando a pessoa. De uma segunda forma, ele pode acompanhar e dar para ela orientação adequada, sem julgamentos, sempre assim, sem julgamentos, mas para que ela possa ir nos setores certos. Então, ele tem um número de telefone, ele tem a indicação, ele sabe o que é violência, o que é ciclo da violência. Então, ele pode explicar isso. Ele é um multiplicador dessas ideias, né? E de como a pessoa pode ir, aos poucos, livrando desse ciclo da violência doméstica. Porque depende de um rompimento, né? E para fazer esse rompimento de qualquer neurose, a pessoa tem que primeiro se conscientizar para depois ela começar a agir de forma diferente com aquela situação. Não é quando você deixa de falar aquilo que você sente e pensa que você vai estar rompendo ou quebrando alguma relação. Muito pelo contrário, você fortalece a relação quando assim você age.
O juiz Mário Rubens também falou sobre como esses profissionais podem perceber se suas clientes são vítimas de violência, mesmo em casos em que ainda não ocorreram a agressão física.
Por alguns sinais assim, de simbólicos, né, alguns símbolos a gente consegue identificar. Primeiro, quando a pessoa é muito retraída, quando a pessoa está em estágio de depressão, quando a pessoa começa a fazer coisas que ela não iria fazer, como, por exemplo, mudar o cabelo, mudar a tintura do cabelo só porque o outro quer que ela faça. Quando ela toma atitudes que não são próprias dela, ela está tomando atitudes em favor de uma outra pessoa ou de uma outra relação. E é esse medo que tem que ser rompido e a gente começa a identificar estas situações, né? A pessoa que sempre foi muito alegre, ela começa a estar deprimida, ou a pessoa que de repente ela falou num dia que ela gostaria de estudar e no outro dia ela fala, não, eu não desisti do estudo. E a gente vai percebendo pequenos sinais que fazem com que a gente possa começar a colocar um pouco a colher, né? Que a gente fala, a colher na relação. Né, meter a colher na relação.
O juiz titular da vara da Região 3 de Violência Doméstica e Familiar também falou sobre o crescimento dos casos de violência e de feminicídio.
Existe um erro de achar que só porque agora a mulher ela tem mais consciência, ela está denunciando mais. Então isso estaria encobrindo um eventual aumento da violência. O aumento da violência é patente. Existe um aumento da violência, que é de 19% em feminicídio. Né? E isso demonstra que não é uma questão apenas de maior divulgação, avaliação ou de maior educação, né? As mulheres agora elas estão sendo incentivadas sim a denunciar, isso tem um aumento, tem contribuído, mas eu acho que a questão econômica do país, a questão às vezes de achar que você pode tratar a mulher de uma outra forma.
Ao momento legislativo, a manicure podóloga Nádia Maria da Silva falou sobre a importância desse tipo de evento para os profissionais da beleza.
Eu trabalho num espaço, né, da beleza, trabalho com unhas, né, eu sou podóloga, sou manicure e eu faço esse trabalho. No caso, eu tenho um projeto, né, de ajudar as mães, as mulheres que... Não só as mães, as mulheres que sofrem abuso, né? Porque como eu também sofri, né? Passei, fui criada, né? Desde pequena com essa situação. E hoje nós temos a oportunidade, né? De poder estar orientando, né? Buscando essas mulheres que, na verdade, a gente nem busca. Elas vão ao nosso encontro. Na verdade, elas... vão no salão desabafar, não só cuidar da estética delas, porque elas estão com o psicológico tão abalado, né? São tão assim, judiadas fisicamente, psicologicamente, é um momento assim de desabafo, né? E nós profissionais não sabemos como lidar com isso, então essa foi uma oportunidade enorme, né? Para que possamos também estar ajudando, né?
Nádia Maria da Silva também comentou que ela mesma foi vítima de violência doméstica.
Convivi 20 anos. E depois que o meu marido faleceu, é que eu fui dar conta da violência que eu sofria, né? A questão também de não deixar estudar, não deixar fazer uma faculdade. Eu queria fazer faculdade, entrei na faculdade e ele achou desnecessário. Até dirigir um carro, então eu te levo no trabalho, eu te busco, né? Isso eu sofri também. E assim, e a gente hoje, né? Depois dessa colocação, depois dessa ajuda, né? Agora a gente sabe aonde buscar, né? Eu posso hoje orientar, dizer, buscar ajuda, principalmente psicológica, principalmente de um psicólogo, né? Para estar encaminhando. E daí uma coisa vai puxando a outra.
Idealizadora do projeto Mãos Empenhadas, a vereadora Germina Dottori do PV também comentou a importância do evento.
Foi maravilhoso. Eu aprendi muito, muito. Olha o que a gente lê sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, sobre feminicídio, mas ele deu uma verdadeira aula do que é o machismo. E a gente mesmo, como mulher, também acabamos sendo machistas com algumas atitudes. Então, ele falando sobre as diferenças, sobre estereótipos, sobre justiça, sobre muitas coisas. Olha, abriu a mente. Todos que aqui estiveram, tenho certeza que saíram diferente. Foi um aprendizado e tanto.
Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida com a entrevista com o vereador Felipe Sanches, presidente da Câmara. Até já.
Estamos apresentando Momento Legislativo.
Com o objetivo de explicar o funcionamento e a importância do Legislativo para as novas gerações, a Câmara Barbarense promove anualmente o projeto Câmara do Futuro. Desde 2003, mais de 30 mil estudantes visitaram a sede da Câmara Municipal e tiveram a oportunidade de atuar como vereadores por um dia. Visite a Câmara, cobre seus representantes, a sua participação contribui para uma cidade melhor.
Voltamos a apresentar Momento Legislativo. Momento Legislativo. Entrevista.
Obrigada pela audiência ao programa Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, sempre contamos com a presença de um parlamentar e neste sábado, o nosso entrevistado é o vereador Felipe Sanches, presidente da Câmara Barbarense para o biênio 2019-2020. Felipe é advogado e empresário, casado com Karina e pai de Isabelle e Giovana. Ele exerce o seu segundo mandato como vereador. Participou pela primeira vez de uma eleição em 2012 pelo PSC, tendo sido eleito com 1.319 votos o parlamentar mais jovem da 39ª legislatura. Foi vice-presidente da Câmara Municipal no biênio 2015-2016, quando auxiliou nos trabalhos administrativos e parlamentares, e é o atual presidente da mesa diretora. Foi presidente da Comissão Permanente de Administração Pública e da Comissão Permanente de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Também foi membro da Comissão Permanente de Política Social. Em 2016, ainda pelo Partido Social Cristão, pela segunda vez colocou seu nome à disposição dos barbarenses e com 1.997 votos conquistou a reeleição. Sempre teve participação ativa nos assuntos de interesse da cidade. Antes de atuar como vereador, foi membro de diversos conselhos municipais importantes, como o Conselho de Assistência Social e o de Desenvolvimento Econômico. Como vereador, idealizou e propôs diversos projetos que foram ao encontro da necessidade da população e do município. Exemplo disso é o projeto que dispõe sobre a oferta de merenda escolar adequada para alunos diabéticos, hipertensos ou obesos na rede municipal de ensino. Junto aos governos estaduais e federais, angariou diversos recursos que ajudaram nossa cidade. Boa tarde, vereador, presidente da Câmara Municipal, Felipe Sanches. Seja bem-vindo ao Momento Legislativo.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando agora pela Rádio Santa Bárbara FM. É sempre um grande prazer podermos estar juntos aqui, passando um pouco mais daquilo que nós realizamos durante esse período de uma edição e outra, né, que nós fazemos essa visita na Rádio Santa Bárbara, em especial hoje fazendo um balanço, mesmo que prévio, mais do ano de 2019.
Presidente, um assunto que não podemos deixar de falar, que movimentou aí a imprensa e os órgãos públicos nessa semana, esteve na boca do povo, que foi agora Santa Bárbara ter esse acolhimento, né, em Barretos, essa casa em que os pacientes de câncer vão poder passar lá os dias enquanto fazem o tratamento. Como que você vê essa questão? Como que você recebeu essa notícia no Legislativo?
Olha, foi com muita alegria que nós recebemos essa notícia. Inclusive, é uma batalha de todos os vereadores da Câmara Municipal. Nós já recebemos pacientes e familiares de pacientes também que têm a agonia de ter que ficar muitas vezes indo e voltando todos os dias para fazer o tratamento em Barreto, um tratamento que muitas vezes é muito exaustivo para aquele paciente que o realiza. E essa demanda foi apresentada ao prefeito Denis Andia, que prontamente, quando foi apresentada pelos vereadores, que inclusive, diga-se de passagem, nós chegamos a suspender uma vez a sessão, para recebermos os familiares que estavam passando por essa situação. E nós nos comprometemos ali, junto com as comissões de saúde e as comissões que são pertinentes a esse assunto, a fazermos vários tipos de tratativas junto ao Poder Executivo, apresentando ao prefeito para que pudesse ter esta solução. E hoje nós tivemos a grata surpresa de saber que esse convênio já está realizado e a partir de segunda-feira agora, nós, barbarenses e todos os pacientes que necessitarem ficar em Barretos terão ali um lugar onde podem se hospedar, né? Então, para nós é muito, muito gratificante um trabalho feito a muitas mãos que hoje é realizado e é entregue pelo prefeito Denis Andia, inclusive parabenizá-lo aqui e agradecê-lo por esse atendimento onde ouviu a súplica de toda a população e também dos vereadores que estiveram caminhando.
Vereador, agora eu gostaria de continuar nossa conversa falando sobre algumas visitas, alguns lugares em que você esteve, para que a nossa população, nossos ouvintes entendam o objetivo de você como representante do Legislativo, por exemplo, no Invest São Paulo. Qual que é a reivindicação, o que você levou de pedido e trouxe de resposta?
Olha, o Invest São Paulo é um órgão que ele assessora o governo do estado e ele é dirigido também pelo um amigo antigo nosso que a gente conhece e fomos encaminhados através do deputado Alex, que é o senhor João Vicente. E esse órgão, ele faz o cadastramento das cidades para que quando as empresas queiram se estabelecer em algum município, e elas vêm através desses representantes do estado de São Paulo, eles acabam conhecendo e tendo assim todas as informações para se instalar dentro do estado. E este órgão especificamente, ele faz essa gestão. Então ele recebe todas as informações dos municípios e com isso ele informa as empresas que têm a vontade de se estabelecer no estado de São Paulo, para que a empresa possa escolher a melhor cidade ou a cidade que se encaixa melhor no perfil do empreendimento que ela quer realizar. Então nós tivemos uma conversa com o diretor, para que ele pudesse estar olhando com carinho para a nossa cidade. Nós temos essa bandeira que é o desenvolvimento do município. Com isso gera renda para a cidade, gera trabalho para as pessoas. E então nós tivemos ali, esteve junto comigo eu, o prefeito Denis Andia, e representando também os empresários da cidade, esteve comigo o diretor do CIESP local, que é o Nivaldo. Também no dia o senhor João da Cisbe estava em outra agenda, mas também mandou o seu apoio quanto a essas reuniões, para que nós pudéssemos estar levando a cidade, mantendo também a cidade sempre vista pelas empresas, para que nós possamos ser um ponto de escolha para novos empreendimentos, tendo em vista que nós vimos que o governador do estado já esteve em vários países, inclusive China e outros países também, tentando trazer novas indústrias, novas empresas para o estado de São Paulo. E com isso nós queremos estar nesta rota de novos empreendimentos e novas empresas, para que nós possamos estar aí ofertando mais empregos dentro da nossa cidade.
Sim, afinal, como sempre é lembrado, quando se fala em desenvolvimento, em investimento, Santa Bárbara tem uma localização muito especial, né, dentro do estado.
Exatamente.
E no final das contas, esse tipo de investimento resulta em mais impostos, né, em maior arrecadação para o município e oferta de empregos, né, que é uma questão que nos últimos anos tem sido crítica, mas as coisas parecem que estão melhorando.
Exatamente.
Né?
Isso ele faz com que o município tenha uma maior geração de empregos, com isso acaba fomentando até o próprio comércio local, porque o reflexo dentro do comércio se dá após a uma positividade que tenha dentro da indústria. Então, com mais empregos, acaba tendo mais pessoas consumindo no comércio. E aí, essa roda, esse círculo, na verdade, acaba começando a funcionar. Isso faz com que a cidade cada dia mais cresça e reflete também em mais investimentos dentro do próprio município, pela administração municipal, tendo condições de fazer cada dia mais.
E agora, maravilha, falando também sobre uma reunião, né, sua com a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, ainda dentro dessa questão de desenvolvimento, de investimentos, né, a Patrícia Ellen. Qual que foi a pauta dessa reunião?
Olha, nós estivemos também com a secretária de Desenvolvimento, a Patrícia Ellen, e também esteve me acompanhando o deputado Alex, o prefeito Denis Andia, o Nivaldo do CIESP, e nós temos várias demandas apresentadas pelas indústrias locais já, pelos empresários locais, e outros que querem fazer ampliação dentro da sua planta e assim por diante. Então nós fomos encaminhar a elas algumas necessidades que o município tem para que seja reestruturado e com isso possa não somente trazer novas empresas, mas também conseguir melhorar o dia a dia das empresas que já estão no município. E com isso, logicamente, a empresa que já está instalada aqui, ela pode continuar desenvolvendo, pode continuar crescendo e com isso gerando mais empregos para a nossa cidade. E então nós estivemos com ela, apresentamos as demandas, apresentamos as necessidades e algumas situações pontuais que são necessárias serem realizados no nosso município pelo Estado, para que possa ser resolvido e, com isso, nós continuarmos aí fazendo um desenvolvimento muito positivo para o nosso município.
Vereador, e no IBGE, qual foi o assunto tratado? Quando que você esteve lá? Algum vereador, alguém te acompanhou?
Olha, nós estivemos no IBGE e nós estivemos com a presença também de vários secretários municipais, tendo em vista que reflete também dentro de uma discussão ampla no município. Nós sabemos que o ano que vem nós teremos um recadastramento que é feito a cada 10 anos. Então, o censo que vai ser realizado daqui a 10 anos.
Sim.
E nossa grande dificuldade, nossa grande expectativa é que o município passe da sempre categoria... Exatamente, sempre da categoria dos 200.
Esse é um assunto sempre trazido aqui pelos parlamentares, porque parece que todos concordam, parece inevitável que o município já tenha, né?
Exatamente, nós que vivemos aqui na cidade sabemos a cidade com o seu porte e a quantidade de habitantes. Então nós já tivemos essa reunião de preparação, nós vamos ter durante todo o início do ano que vem também esses encontros, estamos indo atrás do IBGE, e o censo é feito a cada 10 anos. Tudo que se faz antes não é o censo, é como se fosse uma prévia.
Sim.
Onde ele só faz uma estatística, então aproximada. O que vale mesmo é esse censo que tem a cada 10 anos. E com isso, a cidade só tem a ganhar. Quando ela passa da categoria dos 200 mil habitantes, ela tem alguns repasses maiores, a classificação dentro dela no governo federal, no governo estadual, já muda para 200 mil habitantes.
É interessante essa explicação, porque as pessoas, muitos vereadores trazem essa questão, mas que o município já tem os 200 mil, mas não apontados pelo censo. Mas por que, que isso muda? O que, que isso muda para a cidade?
Exatamente. Ela muda a classificação, basicamente, para que fique mais claro, ela muda a classificação do município. O município passa a ser considerado como os municípios acima de 200 mil habitantes.
Uhum.
Lógico, você tem serviços que são ofertados pelo governo do estado e governo federal que são somente para municípios acima de 200 mil habitantes.
Uhum.
Nós temos recursos que são encaminhados para municípios de acima de 200 mil habitantes.
Sim.
Então tem uma infinidade de situações que mudam, até porque nós já temos essas demandas proporcionais a 200 mil habitantes.
Uhum.
E não estarmos nessa categoria acaba penalizando a cidade em muitas situações. Um exemplo muito claro que está no dia de hoje é a própria biometria. Ela foi obrigatória até municípios de 200 mil habitantes.
Uhum.
Então, vemos cidades vizinhas, igual a Americana e outras cidades, que não estão sendo obrigatórios fazerem a biometria porque eles não estão considerados na classificação. Então, isso, só dei esse exemplo para ficar muito mais evidente.
Como afeta a prática mesmo, né?
Exatamente. Na prática, um exemplo claro que todos estão vendo. Porque muitos me perguntam, mas a Americana não é obrigatória e Santa Bárbara é obrigatória?
Piracicaba também não é.
Exatamente.
É uma questão. E o que, que o IBGE diz? É preciso esperar o resultado desse...
Olha, eles têm uma expectativa, infelizmente, que ainda não chegue a 200 mil. E isso é uma insatisfação nossa, é uma insatisfação de grande parte da população, é uma satisfação de um grupo de pessoas que, inclusive, já estão se reunindo para poder fazer uma campanha, inclusive, já estão trabalhando no nome da campanha, que deve ser Somos 200 mil.
Uhum.
Então, uma campanha... Por quê? Nosso trabalho enquanto campanha, enquanto Poder Legislativo e esse grupo de pessoas e empresários que estão se movimentando para que possam alertar as pessoas sobre a importância desses 200 mil, mas para que as pessoas possam estar recebendo as pessoas que fazem esse censo, para que eles respondam as perguntas realizadas, porque muitas vezes essas pessoas que fazem as pesquisas acabam encontrando um local vazio e aí você tem um percentual que eles podem fazer por estimativa.
Uhum.
Então, com isso, pode ser que não chegue no número real. E pela expectativa que eles têm, nós vamos, logicamente, infelizmente, chegar a um número muito aproximado, mas não bate aos 200 mil. Então,
entendi.
Essa campanha é para que nós possamos demonstrar que a cidade tem mais de 200 mil habitantes.
Para que as pessoas recebam e tenham
Exatamente.
Aí a paciência de dar as informações, né?
Que é muito importante para nós enquanto cidade. E, inclusive, também os próprios condomínios e os prédios, né? Porque dentro de um dos problemas alegados pelo diretor do IBGE aqui, e que faz essa parte de mapeamento e distribuição de pessoal, ele fala que muitos condomínios eles não têm acesso aos moradores, e muitos condomínios eles não conseguem ter obter
a informação. Aí eles estimam quantos moram
Exatamente.
Naquela unidade, né?
Ninguém pode responder pelo morador, somente o morador pode responder.
Uhum.
Então, fazendo a estimativa é complicado porque... Pode não chegar ao número ideal.
Uhum. Que os condomínios também facilitem a entrada, né, desses
Exatamente.
Profissionais. Falando agora sobre a Corporação dos Bombeiros, né? Teve uma outra reunião sua aí, os bombeiros que são tão queridos, né, por toda a população. Qual que foi o tema dessa reunião?
Olha, nós tivemos ali no Corpo de Bombeiros, nós temos a corporação muito bem estruturada, entregue através dessa gestão que nós estamos atuando juntos. E nós tivemos ali junto com o deputado Ateide Teruel, que esteve encaminhando algumas solicitações realizadas pelo Corpo de Bombeiros, algumas adequações para um melhor atendimento à população. E aí ele reuniu essas informações para que nós pudéssemos levar ele quanto deputado estadual, tendo em vista que é o órgão competente a se tratar junto ao governo do estado, que é o responsável pelos bombeiros, que são os responsáveis pelos bombeiros. E nós tivemos ali e passamos algumas demandas, algumas solicitações, junto com o coronel, que inclusive estava aqui da região, que é o coronel que cuida desta região.
Uhum.
E nesta reunião também nós tivemos a presença do prefeito Denis Andia, alguns vereadores e também lideranças. E também aproveitamos para discutir uma possibilidade de um novo batalhão para a Polícia Militar também. Inclusive, o coronel da Polícia Militar esteve aqui, apresentou um projeto, até aproveitar esse gancho aqui e dizer sobre o agradecimento da cidade, que a cidade faz ao Anversa, que foi capitão dessa cidade durante um bom tempo, fez um ótimo serviço para a cidade, e hoje o capitão é o capitão Alcântara, e já vem realizando um grande serviço, uma pessoa que tem se dedicado bastante à segurança pública do nosso município, sempre presente em todos os eventos que nós temos, tanto no Poder Legislativo, no Poder Executivo, se apresentando, se colocando à disposição da população para fazer o seu melhor enquanto instituição, e representando a todos os policiais militares. Então nós tivemos nesta reunião, apresentando já esse projeto ao deputado para que ele pudesse encaminhar ao governo do estado através do orçamento ou então junto às diretorias e organizações da Polícia Militar, tendo em vista que o governo municipal já fez a cessão de uma área próximo ali ao Corpo de Bombeiros para que pudesse fazer a construção do batalhão da Polícia Militar.
Uhum.
Então, nós estamos querendo que o governo faça a construção, faça essa instalação e com isso, logicamente, tenha uma melhor condições aos policiais militares que atuam na nossa cidade. Então, nós estivemos apresentando todas as demandas junto ao deputado para que ele pudesse estar levando até o governador do estado.
Uhum. Maravilha, vamos torcer aí, né? Porque isso reflete também na segurança, né? No bom atendimento à população.
Sempre.
E vamos agora para a área da saúde, né? A Santa Casa, os problemas, né? Os pedidos, as reivindicações, elas são muito presentes na Câmara Municipal, nos pedidos dos vereadores, em reuniões com os representantes, né? Do hospital. Qual que foi o motivo da sua última reunião com os profissionais do Hospital Santa Bárbara?
Olha, aproveitando, logicamente, a presença do deputado que estava aqui na cidade, nós estivemos até, fomos até a Santa Casa, que faz o atendimento aqui, hospitalar ao nosso município, nos recebeu ali o presidente da instituição, o senhor Donizete Leite, junto com ele também esteve conosco a secretária de Saúde, a Lucimeire, uhum. E nós apresentamos as demandas que pudessem ser encaminhadas também ao governo do estado. Nós sabemos já as necessidades que são enfrentadas pelo município, a busca por maior desenvolvimento dentro da área de saúde, essa é uma bandeira que nós todos carregamos juntos e sempre queremos o melhor para a nossa cidade e com isso nós estivemos levando também o deputado ali para que ele pudesse fazer algumas intervenções junto ao governo do estado, junto à Santa Casa. E também nós apresentamos algumas demandas que são necessárias dentro das nossas unidades básicas de saúde, uhum. Espalhadas nos nossos bairros, para que façam um melhor atendimento e para que com isso, logicamente, a população possa sempre estar ganhando e tendo um melhor atendimento na área de saúde nos seus bairros.
Todos concordam, né, que a saúde, educação são aí prioritárias, né?
Sempre.
Agora, falando um pouco sobre a nossa Câmara Municipal, nosso Legislativo, que esse ano completou aí, na verdade, a cidade completou 150 anos de emancipação política e a Câmara Municipal 150 anos de instalação, né? Comemorados no dia 26 de setembro, nós tivemos aí cerca de 200 pessoas presentes. Eu queria que você falasse um pouco, foi um evento preparado com muito carinho, né? Qual que foi o resultado?
Olha, exatamente, foi uma data muito especial para todos nós, pois que marca além dos 150 anos do Poder Legislativo, marca os 150 anos de autonomia municipal, quando a cidade pôde começar a escolher as próprias pessoas, seus próprios moradores, para administrar a nossa querida cidade.
Uhum.
Então é um marco muito importante para nós todos, pois nós deixamos de ser ligado administrativamente, politicamente, à cidade de Piracicaba e começamos a ter a nossa própria administração.
Uhum.
E com isso nós temos uma maior proximidade, uma maior facilidade de sermos escutados e ouvidos pelos órgãos responsáveis.
Uhum.
Dentro dessa sessão solene que nós fizemos no dia 26 de setembro, com o plenário lotado, muitas pessoas estiveram lá, várias autoridades, pessoas que já passaram pela Câmara, funcionários e colaboradores da Câmara que já estiveram durante todo esse período, fizeram questão de estar lá nesse dia. Houve, dentro das falas realizadas, um resgate histórico,
uhum.
Que pôde ser implementado pelas pessoas que passaram ali, tiveram suas experiências e muito contribuíram para a cidade quando exerceram suas funções dentro da Câmara Municipal. Nós tivemos também vários vídeos e imagens que também trazem memórias do passado, também novas histórias, como uma sede que ninguém sabia que tinha existido do Poder Legislativo. Até uhum. Então nós tínhamos a conta de 5 sedes, onde 5 locais onde foram sediados o Poder Legislativo, e através desse estudo histórico feito com parceiros que estiveram nos auxiliando dentro dessa busca durante quase todo o período aí, de forma gratuita, de forma de estarem fazendo de forma de coração mesmo, uhum. essa contribuição e pela importância que tem essa parte da história na nossa cidade, uma comissão foi realizada e essa comissão esteve indo em vários locais, indo através até o SEDOC, que é um dos lugares que tem uma
Sim.
grande quantidade de acervos que
muito,
podem ser estudados.
As fotos
forma...
são incríveis,
exatamente,
né? Resgatar essa história. Na verdade, a história da Câmara é a história, né?
A história
se
de
mistura
todos nós.
Com a história da cidade, né?
Exato.
Da evolução política, mesmo porque quando a Câmara foi criada, o presidente de Câmara, prefeito, essas funções, elas se misturavam, né?
Era a mesma coisa, né? O presidente, sim, da Câmara ou o prefeito foi, é o presidente da Câmara.
Foi passado a limpo, né?
Exatamente.
Foi muito interessante, foi bacana fazer essa pesquisa para passar limpo, como você disse, a questão das sedes, onde a Câmara funcionou. E duas pessoas que colaboraram muito para isso foi o jornalista JJ Belani e o historiador Antônio Carlos Angolini.
Exato. Aproveitando até, quero até dizer, desculpa te cortar, Marcelo, mas a questão do próprio Belani e o Angolini também, além desse trabalho, essa pesquisa muito grande que fizeram, eles nos concederam, inclusive as pessoas que estão nos ouvindo agora através da rádio, podem ter acesso a detalhes dessa história através de um livro que foi escrito por eles. Eles escreveram um livro de várias páginas, na verdade são 5 livros que faz um módulo, uhum, completo, onde está disponibilizado, eles nos cederam a Câmara Municipal, nós temos lá no link da biblioteca. Então, se você quiser entrar no site da Câmara, inclusive um site reformado, já dou mais detalhes,
uhum,
para não sair um pouco da pauta, mas para que tenha um melhor acesso para a população também.
Sim, é um material muito bacana, digital, que se fosse impresso, como os autores mesmo dizem, daria maior que uma Bíblia. Então, ele pode ser consultado separadamente, todos os capítulos, e está lá no nosso site.
Exatamente. Então, fica aí o convite também a uma boa leitura, que se você quer conhecer um pouco mais da nossa cidade, conhecer um pouco mais os detalhes também, e muitas coisas novas, é muito importante que você acesse esse livro digital através do site da Câmara Municipal, no link da biblioteca, e você vai ter ali grandes surpresas, igual eu tive também no pouco que já tive acesso à leitura. Mas, voltando ainda no 150, quero aqui agradecer, inclusive, a Rede Municipal de Ensino, que,
sim,
ela esteve conosco participando dentro dessa data festiva. Cerca de 26 escolas participaram e 1.629 alunos participaram de um concurso de desenho, imaginando como é que eles estariam daqui 25 anos e também como a cidade estaria daqui 25 anos.
Sim.
E os ganhadores desse concurso, eles, todos esses desenhos foram reunidos, nós colocamos dentro de uma cápsula do tempo que vai ser aberta daqui 25 anos, espero eu estar aqui para abrir, convido a todos também que estão nos ouvindo para poder estarmos aqui abrindo essa cápsula do tempo, vendo ali muitos documentos históricos que nós estamos deixando para a posteridade. Inclusive, uma das coisas que foram muito debatidas era a forma que você faria esse armazenamento, porque tem que ser muito cauteloso.
E algo
também
inédito, né? No legislativo.
Exatamente.
Então, teve que ser muito bem estudado.
E aí, até sobre as formas que nós pudéssemos guardar, porque se a gente guarda em pendrive, daqui 25 anos é o pendrive, vai ser a leitura?
Certamente não.
Exato. CD, e assim por diante. É igual eu estava vendo aqui o disco do Heraldo ali, da Xuxa. Um belo disco, mas eu não teria nenhum aparelho para poder tocar.
Sim, exatamente.
Mas vale bem a história, vale bem o armazenamento até para guardar. Ainda bem que nós temos pessoas assim, e também a própria Rádio Santa Bárbara FM, que ela faz essa preservação da história dos LPs, antigos LPs também, que são conhecidos também como borrachões, né? Que antigamente fazia parte da,
sim,
vida e da casa de todos nós.
Sim, mas realmente hoje a minoria tem, né? Uma vitrola, como a gente chamava antigamente.
Me arrependo por não ter guardado e não ter mantido ainda para poder fazer parte.
Bom, vereador, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço a sua presença aqui no Momento Legislativo, nosso último programa desse ano. Voltamos em janeiro de 2020, né? Na semana aí, no dia 21 de janeiro, a gente realiza a primeira sessão ordinária. E no próximo sábado voltamos com o nosso programa. Seja feliz, né? 2020, que seja um ano próspero, um ano de benfeitorias, de uma cidade mais sempre melhor atendida, melhor escutada aí pelos nossos políticos. Eu deixo o microfone aberto agora para suas considerações finais.
Olha, eu quero aproveitar nesses minutos finais somente agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida, por me conceder também essa oportunidade de estar enquanto vereador, isso através de uma permissão de Deus e pelo voto da população, das pessoas que acreditaram no nosso trabalho e nos reconduziram ao cargo de vereador, saindo aí de um dos vereadores, chegando a um dos vereadores mais votados da cidade. E também aos vereadores que me escolheram para que eu pudesse conduzir o Poder Legislativo através de uma votação e hoje me dando a honra de ser o presidente da Câmara Municipal. Agradecer também à mesa diretora e também a todos os vereadores pela forma com que trabalhamos, um ano de muita produção, um ano de muito proveito à nossa cidade. Nós temos muitas ações realizadas pelo Poder Legislativo em parceria com o Poder Executivo, que é o prefeito Denis Andia. Muitas coisas nós temos feito juntos e a cidade visivelmente tem mudado. E a nossa expectativa é continuar fazendo essa evolução, continuar trabalhando em prol da nossa cidade. E aproveito aqui, desculpe, mas aí um lado pessoal, agradecer a minha família, que muitas vezes claro. Teve que entender não estar muito presente, às vezes faltar no aniversário que poderia estar com a minha filha ou outro evento familiar, para que eu pudesse me dedicar à nossa cidade, me dedicar ao nosso povo. Então, minha família, fica também os meus agradecimentos por esse entendimento e também aos amigos, que muitas vezes vários convites tive que recusar para que eu pudesse estar em outros eventos, em outras agendas, compromissado pela cidade. E finalizo também desejando a todos os senhores e senhoras um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2020 seja um ano abençoado por Deus a todos nós e que possamos continuar aí fazendo, cada um fazendo o melhor de si e sempre pensando no próximo. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado a todos que estiveram nos ouvindo pela Rádio Santa Bárbara FM. Muito obrigado por estar nos acompanhando durante todo esse ano de 2019 que estamos encerrando e com certeza iniciaremos um ano 2020 muito, mas muito alegre e também muito próspero. Deus abençoe a todos.
Muito obrigada, presidente. Antes de encerrar, eu só gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que a biometria obrigatória dos eleitores vai até o dia 19 de dezembro, agora a próxima quinta-feira, né? Quem não foi ainda, tem que se apressar. Estamos encerrando agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Técnica Central Márcio de Castro, edição Heraldo Vaz, reportagens Luciana Curtis e Fernando Campos e apresentação eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de ano e até o nosso próximo programa em janeiro. Até lá.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.